Bem, então sejam todos bem-vindos. Estamos aqui apresentando uma série especial que entrará a partir de hoje aqui no Segurança Legal, a Alfa Beta Criptografia. E para nos explicar um pouco deste projeto, está aqui conosco Paulo Renato, o Ibiden, né, já conhecido do Segurança Legal. Como é que está, Paulo? Seja bem-vindo.
Olá, Guilherme. Olá, audiência do Segurança Legal. É sempre um prazer estar por aqui, né? Eu já participei algumas vezes aí do Segurança Legal e sempre me sinto muito honrado.
Ah, e é sempre muito bem-vindo por aqui. Tanto bem-vindo que a gente está com esse projeto em conjunto agora, né, Paulo? E eu gostaria que tu explicasse para nós o que é esse projeto, por que que o ouvinte do Segurança Legal está recebendo esse áudio no seu feed e o que que eles podem, a partir de agora, esperar no segmento desse projeto.
Eu vou retomar um pouco, Guilherme, lá para 2018, quando até foi lançado, né, o episódio 171 do Segurança Legal, a respeito de um evento presencial que a gente realizou aqui em Brasília, até dizer, né, saudade de um evento presencial.
É.
E a gente, enfim, a gente analisou a possibilidade, até a época, de fazer uma intervenção institucional para a defesa do direito à criptografia, e o consenso no evento foi de que a gente precisava investir na promoção cultural da criptografia, né, para que ela entrasse no senso comum como um valor, para que ela fosse reconhecida em sua importância, né, como ela já está presente no nosso dia a dia, como ela, propostas para quebrar a criptografia não fazem sentido. Isso que o conjunto de especialistas então presentes já entendiam como óbvio, eventualmente a audiência do Segurança Legal, que é muito qualificada, e enfim, por todos os episódios que vocês já fizeram sobre esse assunto, também sabem muito, ou pelo menos alguma coisa disso, mas a gente quer um alcance maior. Então, o Instituto Beta, Internet e Democracia, em parceria com o Cultura Digital e Democracia, que é um grupo de pesquisa aqui de Brasília, e com essa parceria absolutamente necessária do podcast Segurança Legal, a gente está produzindo então essa audiocartilha, que é a Alfa Beta Criptografia, que vai trazer aí, em 10 episódios, temas básicos sobre criptografia, para a gente poder usar esse como um produto, digamos assim, de introdução a esse universo. Então, a audiência do Segurança Legal vai poder ouvir em detalhes e a gente pede que isso seja compartilhado.
Isso.
Né? Como um chamariz, não só para a cartilha, mas também, claro, para o Segurança Legal como um todo, dessa forma que esse tema se espalhe pela sociedade.
Sabe, Paulo, que a gente, uma das coisas que a gente até fala lá no grupo, eventualmente, né, mas que é um tema, de certa forma, até recorrente, é a dificuldade que a gente tem de colocar certos temas que para nós são, assim, não simples, né, porque não é um tema simples, mas que são, assim, facilmente compreensíveis, talvez, ou compreensíveis com uma certa facilidade, como colocar esses temas para o público em geral, né? E eu tenho certeza que vocês vêm também nessa vibração, assim, de trazer algo que, além de ajudar os ouvintes, né, e é sempre bom voltar para o básico, a gente não pode se esquecer, nós somos professores e sabemos disso, né? A gente está sempre voltando para o básico e sabe da importância do básico também, mas também para servir, o pedido que acompanha aqui é que os ouvintes também sirvam como multiplicadores desse conteúdo.
E justamente por isso, né, serão episódios mais curtos do que a média aqui do podcast, justamente para eles servirem como essas pílulas, né? Eventualmente, no futuro, a gente pode pensar em compactar todos esses episódios e facilitar um pacote para as pessoas compartilharem, mas a ideia é que ele seja mesmo pontual. E aí a gente tem alguns alvos também, né? A gente pensa em divulgar esse produto no Congresso Nacional, para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, eventualmente para colegas, né, profissionais do direito, mas com essa ideia, e até da área da tecnologia, né, que é tão ampla, né, a pessoa pode trabalhar com experiência de usuário, com design de páginas, e talvez não entender a importância desse, um dos muitos aspectos da tecnologia. E um último ponto aqui de contexto, né, a gente está em agosto de 2020, datando aqui o episódio, mas a gente está fazendo esse lançamento no contexto da Cripto Agosto, que é uma mobilização da Coalizão Direitos na Rede, que escolheu, né, esse mês para poder divulgar, né, a importância da criptografia para a segurança das nossas informações, como garantia, né, da disponibilidade, da integridade, da confidencialidade dos dados. E aí foram realizados uma série de eventos. É uma espécie de uma criptoparty virtual. E aí ela foi disseminada ao longo do mês, com eventos que começaram no dia 6 de agosto, e aí a cada semana teve duas ou três acontecimentos, né? Tá tudo lá na página da Coalizão Direitos na Rede, fica também o convite para a visita.
Sim, e fica o link, né? Fica o link no show
Sim,
notes
sim.
aqui desse episódio. Então, agradecemos a ti, Paulo. Muito obrigado aí por permitir que a gente faça esse projeto em conjunto. A gente espera que seja bastante frutífero. Então, a partir de agora, vocês podem contar que regularmente teremos episódios aí dessa série do Alfabeta Criptografia. Paulo, muito obrigado pela tua
Eu que
presença.
agradeço, renovo aqui que sinto muito orgulho de estar tendo esse espaço aqui.
A nós é que agradecemos. Então, fique agora com o primeiro episódio do Alfabeta Criptografia, episódio número 1, o que é criptografia?
Olá, eu sou Jonathan Hasen.
E eu sou Paulo Renat. Você está ouvindo a audiocartilha Alfabeta Criptografia, um projeto conjunto do Instituto Beta e do Grupo de Pesquisa CDD, que chega a você graças ao apoio do podcast Segurança Legal, parceiros responsáveis pela pós-produção e distribuição deste conteúdo.
A proteção de dados e comunicações é necessária para uma democracia livre, igual e solidária, mas o uso da criptografia não é garantido expressamente na lei brasileira. Em meio a diversos debates, sobram tentativas de restrição e muita desinformação. Esse podcast quer ampliar o conhecimento público no Brasil sobre a criptografia. Assim, cada episódio terá um tema central em torno do qual haverá depoimentos de especialistas previamente entrevistados e nossos comentários. Para começar, vamos explicar alguns conceitos básicos sobre criptografia e seus usos cotidianos. Convidamos o professor Fábio Mendes, do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, e o professor Marco Simplício, do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da Universidade de São Paulo. Afinal, o que é criptografia?
A criptografia, ela serve para você esconder mensagens, basicamente. Então, tem duas preocupações principais, né? Uma é ocultar a mensagem de alguém que você não quer que leia, que entenda aquela mensagem. E a outra é garantir a autenticidade da mensagem, né? Então, um sistema criptográfico ideal, ele impede que alguém que não tem autorização acesse a mensagem, leia a mensagem, e a pessoa que recebe tenha certeza de que aquela mensagem vem de um determinado destinatário, né? Que ela não foi adulterada no meio do caminho. Assim, um jeito talvez mais intuitivo e mais simples, que as pessoas usam sem pensar muito e sem sistematizar muito, esconder mensagem, é o que na criptografia a gente chama de criar um código, que é basicamente você dá significados diferentes para as palavras, né? Você escreve algum código comum que quem manda e quem recebe a mensagem entende, e que alguém que intercepte essa mensagem provavelmente não entenda, ou tenha que inferir, enfim. É lógico que isso é muito frágil, e é muito, assim, é muito fácil de, com um número grande o suficiente de mensagens, de tentar entender o que aquelas palavras significam. Então, só para ficar claro, né, um código, uma mensagem em código, ela não tenta ocultar o conteúdo em termos das letras que formam as mensagens, né? Ela tenta ocultar o sentido da mensagem, mas sem mudar, sem ocultar a mensagem necessariamente, sem embaralhar o conteúdo daquela mensagem. Isso, para várias aplicações, é muito insuficiente, né, muito frágil. Então, o próximo passo é criar uma cifra, que é o que a gente entende pela criptografia em si. Então, uma cifra é uma maneira, algum algoritmo, algum mecanismo que você consegue embaralhar o conteúdo da mensagem. Então, a mensagem trafega, não sei, numa rede de comunicação ou via rádio, enfim, ela trafega de uma pessoa para outra de uma forma embaralhada. Então, se alguém interceptar essa mensagem, vai ver um monte de letras e coisas embaralhadas, aparentemente aleatórias. e só quem tem acesso à cifra consegue decifrar, né? Ou seja, desembaralhar essa mensagem e obter a mensagem original. Talvez a primeira cifra, ou pelo menos um exemplo clássico, né, na criptografia, era um sistema que o César usava para se comunicar com os generais, que era a cifra de César, que é um sistema de substituição bem simples. Ele pegava cada letra do alfabeto, adiantava três posições, digamos, e substituía essa letra. Então, uma palavra, sei lá, vamos entrar no Rubicão. Você troca cada letra, o V, por três letras para frente, e o A por três letras para frente, e, enfim, vai ficar uma mensagem embaralhada. Mas isso é muito simples de quebrar, né? Quem tem acesso a esse código consegue quebrar trivialmente, é só inverter a transformação. E mesmo quem não sabe a transformação, mas só sabe, por exemplo, alguns detalhes mais gerais, do tipo, é uma substituição de letras, ou eu vou avançar ou recuar em letras, consegue quebrar com certa facilidade. Na época de César era mais difícil, porque ele não tinha computador, então você tinha que testar várias opções manualmente. Hoje em dia, com computador, você consegue testar literalmente milhões ou bilhões de configurações por segundo e é muito fácil identificar, né, qual que poderia ser a cifra inversa. É uma abordagem mais comum hoje em dia, mais moderna, é usar um tipo de cifra que usa uma chave para fazer a transformação. Então você tem um processo de embaralhamento das suas letras ou bytes e bits, mas esse processo ele depende de uma chave secreta que você só consegue reverter se tiver essa chave. Tá, então os sistemas mais modernos eles são baseados na ideia de que você consegue alguns mecanismos de transformação da mensagem que é muito difícil de explorar por um teste de força bruta ou que depende de algum problema matemático muito complicado. Então, o que, que a gente faz? A ideia, né, de usar números para codificar as mensagens é que existem algumas operações com números que são muito difíceis de reverter. E a ideia desses sistemas criptográficos é que a gente use essas operações usando um certo número como uma chave, uma senha, e que o processo de reverter dependa não só do algoritmo, mas também de conhecer essa senha, que você não consiga quebrar o algoritmo sem conhecer essa senha. Então é legal ilustrar, né? Então o sistema mais simples possível, assim, só pensando dessa maneira abstrata, a gente tem uma chave numérica, que no fundo vai ser uma palavra, uma coisa que você converte em número depois. É uma chave numérica para codificar um texto, uma mensagem qualquer, um conjunto de bytes. Os sistemas mais simples, eles usam uma chave única. Você tem a mesma chave que que encripta e que decripta a mensagem, né? Então, a pessoa que vai usar esses sistemas, ela precisa, de alguma maneira, passar essa chave para o recipiente da mensagem, para ele ler a mensagem. Esses sistemas, eles normalmente são muito eficientes do ponto de vista computacional, ou pelo menos existem alguns sistemas muito eficientes que você consegue criptografar, encriptar e decriptar a mensagem muito rapidamente, sem muito custo computacional, ao ponto de, por exemplo, você poder usar o seu HD criptografado e ele faz essa criptografia em tempo real. Mas tem uma desvantagem muito grande, que é o fato de você precisar de uma chave única. Isso faz com que... Isso cria uma fragilidade muito grande no seu sistema criptográfico, porque, tudo bem, você consegue passar a mensagem de forma segura, mas alguma hora você precisa passar a senha de uma forma insegura, em texto plano, para que a pessoa leia a senha e possa utilizar essa senha depois para reverter a criptografia. Então esses são sistemas que a gente chama de criptografia simétrica. A mesma chave faz a criptografia, a encriptação e a decriptação. Para várias situações isso não é suficiente, né? Isso, ou pelo menos é muito frágil. Você teria que... É só pensar um filme de espião, teria que se encontrar pessoalmente num lugar secreto, trocar as chaves e a partir daí tem um canal de comunicação seguro. Tem alguns sistemas relativamente novos, né, que surgiram nos anos 70, se eu não me engano, que desenvolveram mecanismos de chave assimétrica. Então você tem duas chaves, onde você usa uma para criptografar e uma para decriptar. Então, a chave, normalmente, que a gente chama da chave pública.
seria uma chave que você publica na internet para todo mundo ver, e essa chave ela só é utilizada para criptografar. Então a pessoa consegue usar a sua chave pública para te mandar uma mensagem, e só você, usando a sua chave privada, consegue ler essa mensagem. Então nem a pessoa que criptografou usando a mensagem pública, se ela perder a mensagem, ela não conseguiria reverter. E esses sistemas são muito seguros. Você consegue fazer uma troca de mensagens e de informação num canal público. Então, por exemplo, se eu quiser trocar mensagem com outra pessoa, eu posso publicar a minha chave pública, a outra pessoa também publica a chave pública dela. E se eu quiser mandar uma mensagem para ela, eu uso a chave pública dela, envio a mensagem, e aí só ela consegue decriptar usando a chave privada.
Agora, vamos ouvir o professor Marco Simplício, que vai nos explicar algumas aplicações comuns da criptografia e como elas estão presentes em muitas tecnologias que a gente usa o tempo todo no nosso cotidiano.
Um outro serviço importante que pode ser obtido aí com mecanismos criptográficos é a chamada integridade, que basicamente pode ser entendida como a habilidade de detectar se houve alguma alteração em um documento qualquer. Então, para impedir que tenha alterações propositais que passem desapercebidas, você vai precisar de um mecanismo criptográfico, né, que não deixe, mesmo a pessoa querendo, fazer alterações no documento. É esse mecanismo conhecido como função de hash, que ele gera uma espécie de dígito verificador criptográfico, ou hash, de uma mensagem. E aí, nesse caso, dado um número, ou um documento, ou um vídeo, seja lá o que for, se você souber o hash desse dado, desse documento, o custo computacional para encontrar um segundo documento que tem exatamente o mesmo valor de hash seria, de novo, aqueles bilhões de anos, mesmo usando milhões de supercomputadores modernos. Esse tipo de mecanismo para garantir a integridade de documentos é usado, por exemplo, para implementar as chamadas criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, tem vários exemplos, né? O Bitcoin é o mais conhecido. Nesse caso, o hash é usado para garantir que, mesmo que um intermediário como um banco, para garantir que as transferências estão sendo feitas e que alguém não pode falar, não fiz essa transferência, nada, não seria possível um usuário sozinho alterar o histórico de transferências para, por exemplo, pegar a moeda de volta para ele. Já que esse tipo de tentativa de alteração, ele pode ser facilmente detectado e aí recusado por qualquer outro usuário que esteja na rede, né? O hash garante isso. Tem várias outras tecnologias que usam hash, inclusive assinaturas digitais de documentos, que eu vou explicar mais adiante, mas a ideia é essa: ele dá integridade dos dados, alterações são facilmente detetáveis, sejam elas acidentais ou propositais. Aí tem um terceiro tipo de serviço criptográfico que é bastante interessante, que é garantir a autenticidade de mensagens e documentos. Ou seja, dá para saber que um certo dado, documento, vídeo, seja lá o que for, foi gerado por um certo usuário. Isso é importante, por exemplo, enquanto você está se comunicando com o seu banco via internet. Como é que o banco vai saber se uma mensagem recebida veio de fato de você ou de outro usuário tentando se passar por você para, por exemplo, fazer uma transferência inválida de dinheiro para ele, da sua conta? Não dá. Precisa que você, o banco em si, precisa ter as garantias de que é você que está mandando a mensagem. E por mais que qualquer computador possa mandar mensagens para a internet, o banco tem que verificar que é você que está fazendo aquela transação especificamente. Felizmente dá para fazer isso também usando mecanismos criptográficos. O nome do mecanismo nesse caso é código de autenticação de mensagens. Basicamente, a ideia é que as mensagens enviadas incluem um código que só poderia ser gerado por um usuário específico do sistema, porque só ele e o banco sabem a chave secreta que gera esse código. Um exemplo prático disso, que acho que todo mundo já viu pelo menos alguma vez na vida, são aqueles tokens de banco. Antigamente vinha no formato de um chaveirinho, né, com uma tela. Atualmente, boa parte dos aplicativos instalados, aplicativo de banco instalado em celular, tem esse tipo de coisa. O que esses tokens fazem é gerar um número, normalmente de uns 6 dígitos, que muda de tempos em tempos, e você envia esse número para o banco para confirmar a transação. Esse número é, na realidade, um código de autenticação de mensagem. Um formato reduzido ali, que dá para digitar, mas é um código de autenticação de mensagem gerado por um mecanismo criptográfico que está por trás. Um outro exemplo, que é menos visível para usuários, porque aí você não precisa digitar código em lugar nenhum, é quando você navega em páginas seguras, aquelas que são protegidas usando HTTPS, tem um cadeadinho do lado esquerdo da barra de endereços ali no navegador, né, chamado página segura, né, o S do HTTPS é porque tem segurança, né. Nesse caso, o seu computador, ele gera os códigos de autenticação para cada mensagem que você enviar, sem mesmo você perceber. É isso que garante que o seu computador mesmo, que está enviando as mensagens à medida que você navega no site, não alguém tentando invadir a sua conta. O HTTPS também dá confidencialidade, né? Ele embaralha os dados usando uma cifra, de modo que ninguém mais, além de você e do banco, consigam ver os dados sendo trafegados, e é exatamente isso que dá sigilo bancário enquanto você navega na internet, né, conversa com o seu banco e faz transações. Tem várias outras aplicações que fazem a mesma coisa, inclusive WhatsApp, Telegram, Google Drive, jogos de computador ou celular, enfim, é um mecanismo bastante utilizado em vários cenários, vários tipos de aplicação. E por fim, um último serviço básico que é importante de mencionar que dá para fazer com criptografia é a chamada assinatura digital. Nesse caso, o objetivo é garantir que alguém que gerou um documento, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, por exemplo, não possa negar depois que ele aceitou aquele contrato. Esse tipo de conceito é conhecido também como irretratabilidade ou irrefutabilidade ou não repúdio. Então você não pode falar depois que não fui eu que fiz isso, né? Ou você não pode refutar algo que você gerou de fato. Isso funciona então porque o documento irrefutável que você gerou, ele vem acompanhado de um número que só poderia ter sido gerado para aquele documento e por uma só pessoa, que é o dono de uma informação secreta conhecida como chave privada. Então tem uma chave que só o usuário conhece, só o dono que fez a assinatura correspondente conhece, e enfim, não dá para dizer não fui eu, porque enfim, não tem outra pessoa que sabe a chave privada dele. Por outro lado, toda chave privada ela tem uma contraparte pública, né? Tem um número associado a essa chave privada, que não revela a chave privada, ela é conhecida como chave pública, e a partir dela você consegue verificar se a assinatura é válida em questão de milissegundos num computador moderno. Então, esse é o conhecido como criptografia de chave pública, né? Envolve uma chave pública que todo mundo conhece, e uma chave privada, que é só conhecida pelo dono. Uma chave privada é o que permite você assinar mensagens, né? Tem outras coisas que dá para fazer também, dá para fazer cifração, por exemplo, mas enfim, vamos ficar na assinatura aqui para simplificar. Esse tipo de mecanismo é muito parecido então com as assinaturas manuais, feitas com papel e tinta. A diferença nesse caso é que quando você está no cenário de papel e tinta, você vai precisar de um especialista, né, para verificar se a assinatura é válida mesmo. E enfim, talvez até alguém com alguma prática, né, um falsificador profissional, consiga enganar até mesmo um especialista com algum treino. Enquanto com uma assinatura digital você não precisa de um especialista e você tem garantias matemáticas de que não dá para você gerar uma assinatura falsa para um documento qualquer. Para falsificar uma assinatura, você precisaria daquele custo lá, aquele esforço computacional de novo, de bilhões de anos, mesmo com milhões de supercomputadores. Então não dá para fazer, não é uma questão de prática, é uma questão de viabilidade matemática e estatística aí de gerar uma assinatura falsa. Esse tipo de mecanismo hoje ele é usado por vários profissionais, incluindo médicos, advogados. Então o médico muitas vezes assina prescrições médicas usando a certificação digital, advogado para fazer petição junto a tribunais, petições digitais, usa assinatura digital. Enfim, não precisa ser necessariamente esse tipo de profissional, né? Qualquer cidadão pode comprar um certificado digital para fazer declarações de imposto de renda, assinar e-mails, por exemplo. A ideia de um certificado digital é basicamente que dentro dele tem a sua chave pública e tem as informações que identificam você. É simplesmente um documento dizendo, é o cara crachá, né? Você, o usuário, alguma informação, seu RG, CPF, e-mail, seja lá o que for, e a sua chave pública associada a essa identidade sua. Então dá para identificar o dono de uma assinatura digital usando essa chave pública dentro do certificado digital, desde que ela seja emitida por uma autoridade confiável, né? Um chamado autoridade certificadora. Então esse é o cenário de assinaturas digitais, é um outro serviço básico de segurança bastante utilizado na prática.
Além de todas essas aplicações que já foram comentadas, existem aplicações possíveis que são imaginadas por especialistas da área e que podem tornar mais eficientes e seguros diversos sistemas sociais que são extremamente importantes para a manutenção da nossa sociedade. Para dar um exemplo, o professor Fábio vai explicar como ferramentas criptográficas podem ser utilizadas para a realização de pleitos eleitorais mais seguros e transparentes e quais são as dificuldades dessa tarefa.
É muito difícil montar um sistema de votação eletrônica que seja realmente seguro, confidencial, que tenha todas essas propriedades. Porque é muito fácil fazer um seguro, que garanta que todo mundo dê o seu voto, né? Só os votos serem públicos. Então, isso perde uma outra propriedade muito importante no sistema. Então, essa tentativa de fazer um que seja seguro e confidencial é muito interessante, é muito importante também. E existem algumas pessoas tentando usar sistemas homomórficos. E a ideia é mais ou menos que é mais complicado que isso. Tem alguns protocolos meio difíceis de entender, enfim, com alguns detalhes matemáticos mais complicados. Mas a ideia básica é você tentar... Cada voto, ele entraria criptografado, encriptado numa base de dados pública. Então, todo mundo teria acesso aos votos encriptados, mas como eles estão encriptados, ninguém consegue identificar cada um dos votos. Bom, a ideia é que ele é encriptado, aí vai depender um pouco do sistema. Tem alguns sistemas que você encripta de uma maneira que nem você teria acesso a esse voto no futuro, mas que você criptografa a mensagem de uma maneira que vários auditores independentes poderiam fazer a contagem do voto de forma independente, né? Como se você usasse a chave de vários auditores independentes para encriptar o seu voto. E de uma maneira que, enfim, se você só conseguiria obter o resultado geral da eleição quando todos esses auditores concordassem entre si. Então, de uma maneira que não dê para um deles mentir e falar, não, deu tantos votos para o candidato A, que é o que ele prefere, nenhum deles conseguiria manipular, porque nenhum deles conseguiria fornecer o resultado geral da eleição, eles só conseguiriam quando juntasse as informações de todo mundo. E outra possibilidade é essa, de fazer um sistema de votação que você teria acesso ao seu voto, né, uma chave que criptografa só o seu voto, mas que você consiga somar todos os votos criptografados, né? Que é uma operação homomórfica, que nem eu falei. Então você soma todos aqueles votos para cada candidato. Então todo mundo consegue calcular a soma, descobrir qual candidato ganhou, mas só você e cada um poderia verificar o seu próprio voto. O problema com isso seria a questão de confiabilidade, de confidencialidade, né? Porque se você pode ver seu voto, o coronel também pode pedir para mostrar o voto. Enfim, isso leva a alguns... Na prática, a gente teria que usar alguns temas mais complicados ainda. É uma área, eu acho, bastante interessante, promissora. O problema é você criar um algoritmo e explicar para as pessoas que o algoritmo faz, para que as pessoas confiem nele. Porque mesmo que tenha garantias matemáticas e teoremas que demonstrem a segurança, etc. Você não pode, né, numa democracia, você não pode basear a decisão num teorema que 0,0001% da população entende. Né? Tem que ser comunicado de uma maneira que todo mundo entenda que aquilo funciona e aceite o resultado da eleição. Né? Não fique aquela impressão de que foi um computador que calculou e falou qualquer coisa.
E para finalizar o episódio de hoje, de todas as possíveis aplicações da criptografia, talvez a que tenha atraído mais atenção da opinião pública tenha sido a criptografia que está presente nos aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram e muitos outros. E essa atenção foi atraída principalmente em função de algumas decisões judiciais de juízes federais em estados espalhados pelo Brasil que determinaram o bloqueio do WhatsApp. Essas decisões foram extremamente contestadas e geraram um debate público sobre a competência dos juízes, sobre os limites da jurisdição, sobre os impactos que decisões em casos individuais geram a toda a sociedade e mesmo sobre o papel de grandes aplicativos de comunicação como serviços de interesse público. E essa discussão chegou ao STF por meio da ação direta de inconstitucionalidade 5.527 e da arguição de descumprimento de preceito fundamental 403, cujo julgamento ainda não se encerrou, mas do qual já podemos participar por meio de audiências públicas junto ao plenário do STF. E para explicar um pouco mais sobre alguns aspectos técnicos da discussão sobre a criptografia nesse tipo de aplicativos, pedimos para que o professor Marcos explicasse um pouco sobre qual é o tipo de criptografia que esses aplicativos usam e quais são as diferenças entre eles.
O WhatsApp e outros como Signal, eles fazem segurança fim a fim. Isso significa que as mensagens que você envia só são legíveis pelo destinatário. Então, mesmo o servidor do WhatsApp, que ele ajuda a entregar as mensagens, ele não consegue enxergar os dados que estão protegidos por criptografia fim a fim. A única coisa que ele vê é quem está conversando com quem, a quando as mensagens são enviadas, mas o conteúdo em si das mensagens, o que você enviou de fato, está embaralhado, nem mesmo o próprio servidor do WhatsApp consegue enxergar. Já outro serviço, o Telegram, é um exemplo, ele usa um modelo de segurança conhecido como modelo cliente-servidor. Nesse caso, as mensagens que você envia, elas não são cifradas ou encriptadas diretamente para o destinatário. Elas são primeiro encriptadas para o servidor do Telegram. Ele decifra essas mensagens, armazena elas num backup local, para se você precisar recuperar elas no futuro. E então, ele reencripta as mensagens agora para o destino. Aí só o destino agora vai conseguir enxergar as mensagens. Então, no final das contas, nesse modelo, quem enxerga as mensagens é o usuário que gerou, o servidor e o destino. Então, tem algumas diferenças. É menos interessante do ponto de vista de segurança, mas costuma ajudar do ponto de vista de disponibilidade das mensagens. Né? Depois você consegue recuperar elas, tem um backup em nuvem que você consegue recuperar. Enquanto isso, quando tem a segurança fim a fim, cada usuário de origem e destino teria que fazer o backup por conta própria. Né? O servidor em si do WhatsApp não faz o backup. Se você quiser fazer, se você estiver no Android e quiser usar o Google para fazer o backup das mensagens, você pode. Num iPhone, você poderia usar o serviço da Apple Cloud para poder fazer o armazenamento desses backups, mas o servidor em si não tem acesso. No Telegram, você não precisa disso. Né? Ele facilita a questão de backups, mesmo que reduza um pouco a questão de segurança. Aliás, o Telegram tem também um mecanismo para fazer a segurança fim a fim, que é o Secret Chat, né? Mas aí você tem que ativar. Por padrão, ele usa só cliente servidor, ele vê as mensagens. Se você quiser fim a fim, você tem que ativar isso no aplicativo. Então, enfim, tem possibilidades distintas de uso de segurança dependendo do aplicativo.
Thank you.
Enfim, como vocês devem ter percebido aí pelos exemplos, tentando trazer exemplos de cotidiano, os mecanismos de criptografia aparecem o tempo todo nas mais diversas coisas que os usuários fazem hoje. Às vezes mais visíveis, às vezes menos visíveis, até quando é pouco visível é bom, porque não fica intrusivo, né? O usuário não sabe que ele está com segurança diretamente, mas ele está sendo protegido, isso é bom, né? A criptografia usável, sem encher muito o saco do usuário. E toda vez então, que você envia uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp ou no Telegram, você está usando criptografia, mesmo sem saber, para proteger as comunicações, garantindo direitos fundamentais da humanidade, como é o caso da privacidade. E aí, enfim, cada desenvolvedor de aplicativo pode escolher como usar os algoritmos criptográficos que estão à sua disposição. E hoje, assim, há várias décadas, existem muitos deles que são reconhecidamente seguros, tem essa propriedade aí de não dar para quebrar na prática, mesmo com supercomputadores. E eles estão disponíveis para qualquer pessoa que saiba programar, né? No final das contas, não precisa ser um especialista em segurança, você precisa ser um desenvolvedor de aplicativos, apenas para conseguir integrar criptografia dentro dos seus aplicativos. E é exatamente por isso que é tão importante garantir que a legislação garanta que mecanismos criptográficos possam ser utilizados por qualquer cidadão e sem qualquer tipo de restrição. Afinal de contas, se você tenta proibir o uso de criptografia só porque algumas pessoas vão fazer uso ilícito dessas ferramentas, faz tanto sentido quanto proibir o uso de facas ou de motos só porque bandidos podem usá-las para praticar crimes. Assim, o problema, no final das contas, não é a ferramenta em si. A ferramenta tem usos perfeitamente legítimos. O problema é o uso que, eventualmente, é ilegítimo que se faça delas. Então, proibir o uso de ferramentas seguras que não tenham vulnerabilidades propositais é pedir para bandidos construírem suas próprias ferramentas que não satisfaçam qualquer restrição legal imposta. E, no final das contas, quem fica desprotegido são cidadãos comuns que vão ter ferramentas menos seguras que podem ser atacadas por terceiros. E, enfim, não é isso que se espera, no final das contas. Infelizmente, vira e mexe, aparecem aí alguns movimentos no Brasil e mesmo no mundo que tentam fazer esse tipo de restrição. Então é importante entender para que serve criptografia e entender as consequências negativas que se teria de qualquer restrição, qualquer limitação que se possa colocar no uso. E se isso se tornar praxe, enfim, quem vai ficar desprotegido são os cidadãos comuns. Por mais que os motivos para a proibição sejam nobres, o resultado não seria o desejado.
O Instituto Beta é uma organização sem fins lucrativos sediada em Brasília. Temos uma missão dupla: de um lado, democratizar o acesso à internet, promovendo respeito aos direitos humanos nos diversos usos da tecnologia; e de outro, intensificar a democracia no Brasil, defendendo o ambiente digital como mais um espaço público importante para a política. O Cultura Digital e Democracia é um grupo de pesquisa vinculado ao Centro Universitário de Brasília. Investigamos o quanto a tecnologia pode inovar na democracia. Temos duas linhas de pesquisa. Primeiro, raça e espaço público, voltado para as novas questões sociais e seu crescente peso político. E segundo, a cartografia da cultura digital, mapeando quaisquer elementos tecnológicos que afetem o jogo democrático.